ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na Nacional, a mais querida do Brasil. Nacional. 18 horas 30 minutos nos trabalhos técnicos. O talento de Roberto Barrucho. No ar, no Mundo da Bola, que tem a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. O mais tradicional programa do Rádio Esportivo Brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro e de imediato começando a girar pelo seu clube. Hoje tem bola rolando, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam às 9:30 da noite. Jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro, a Nacional vai transmitir com o repórter Rodrigo Ricardo neste momento, trazendo todas as informações de Flusão e Raposa. Boa noite, Rodrigão.
Boa noite, meu xará. Boa noite, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Fluminense vem de uma dura derrota para o Vasco por 4-2 e na semana que vem, na próxima quarta, tem o jogo da vida, primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Internacional. Mas no futebol é importante pensar no presente, pensar no agora, pensar no hoje. Fluminense está focado para encarar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, jogo que a Nacional vai transmitir. E vamos ouvir o baiano Keno, de 34 anos, falar sobre a partida de hoje.
A gente sabe que é importante para a gente dar sequência no Campeonato Brasileiro, para a gente estar mais perto da tabela lá em cima. A gente sabe que a gente veio de uma derrota de um clássico, mas a gente não pode se abaixar porque semana que vem vai ter Libertadores, então a gente tem que entrar ligado, focado para tipo, buscar os três pontos e quarta-feira fazer o grande jogo. Com a torcida a nosso favor e o gramado deve estar excelente para a gente jogar, vai ser muito bom.
Um grande jogo é o que espera a torcida tricolor. O Keno que vai jogar ao lado do Cano. O Cano que está prestes a conquistar mais uma marca com a camisa tricolor. Ele está a um gol de igualar o Romário, fazendo 34 gols. Seria o terceiro maior artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O primeiro lugar é do Fred, com 102 gols. Esse está longe de ser alcançado. Depois vem o Magno Alves com 45 e o Romário com 34. E o Cano ali já na cola com 33 gols. Está pertinho. O provável Fluminense de hoje é Fábio no gol, na lateral direita o retorno do Samuel Xavier, dupla de zaga Nino e Felipe Melo também voltando, na lateral esquerda o Marcelo vai ser poupado, entra o Diogo Barbosa. No meio de campo, André, Alexander e Lima. No ataque, Keno, John Kennedy e Cano. Fernando Diniz aí poupando Marcelo e o Ganso também. Vamos falar um pouquinho rapidamente do Cruzeiro, meu xará. O Cruzeiro que tem um técnico novo, que é o Zé Ricardo, estreou com vitória sobre 3-0 contra o Santos na estreia, o segundo jogo do Cruzeiro aí, sob nova direção. E quem fala no Cruzeiro da expectativa desta partida é o Matheus Jussa.
Pode esperar ainda mais, mais garra, ainda mais concentração, ainda mais o nível, ele tá aumentando cada vez mais nos treinos e automaticamente isso no jogo vai nos ajudar muito para conseguir esses três pontos fora de casa.
Tá aí o Matheus Jussa, o volante que marcou até gol na partida passada contra o Santos, o provável Cruzeiro desta noite, Rafael Cabral no gol, lateral direito William, dupla de zaga Nery e Lucas Oliveira, na lateral esquerda o Marlon, no meio de campo o Matheus, o Jussa, o Lucas Silva e o Matheus Vital, na frente o Arthur Gomes, o Wesley e Gilberto. Esse é o provável Cruzeiro do técnico Zé Ricardo contra o técnico Fernando Diniz do Fluminense e da Seleção Brasileira, né, xará?
É verdade, Rodrigo Ricardo, ele está ao meu lado e vai comentar daqui a pouquinho todas as emoções de Fluminense e Cruzeiro. Meu amigo Mário Silva, Fluminense vem de uma derrota para o Vasco da Gama, 4-2, está de olho na Libertadores e hoje enfrenta o Cruzeiro. O que você espera do Flusão?
Boa noite.
Tudo bem, Mário?
Tudo bem, boa noite para você, Rodrigo, um abraço para os ouvintes. Olha, eu espero que o Fluminense consiga se recuperar, tomou um chocolate do Vasco, partidaça do Vasco, 4-2, teve problema, o elenco do Fluminense é enxuto, o Ganso faz falta, volta o Samuel Xavier e ele fica naquela cruz, bota ou não bota? Vai botar o time principal, corre o risco, porque o Cruzeiro não vem a passeio. se o Fluminense está mais ou menos a passeio, o Cruzeiro não está a passeio, muito pelo contrário, está querendo subir na tabela. Então vai ter que trabalhar, vai ter que suar a camisa, arriscar se machucar, enfim, essa série de coisas que a gente sabe. O Fluminense tem mais time? Tem, mas o momento não é bom. O momento não é bom. E vai pegar, talvez, na Libertadores, o time mais difícil dos quatro, que é o time que está mais estruturado, que é o Internacional. Até porque o Palmeiras vai pegar o Boca tem um time ruim, só que tem camisa, e a camisa pesa. Acho que vai ser um jogo difícil pro Fluminense, eu vou comentar. Depois eu palpito.
Esse é Mário Silva, 18h35. Lembrando, a Nacional transmite Fluminense e Cruzeiro com o André Marques, o aniversariante do dia. Mário Silva nos comentários no plantão esportivo Bruno Mendes com as reportagens de Maurício Costa, 18h36. É hora de saber
o que vem por aí?
Quem conta pra gente o que vem por aí é o aniversariante André Marques. Boa noite, André!
O que vem por aí? Quem passa pelas praias do Rio de Janeiro, mas em tantos outros lugares do Brasil, observa umas mesas inclinadas e o pessoal batendo bola nessas mesas. É cada vez mais comum. E o nome desse esporte é Tecball. Por que Tecball? A gente está aqui com o diretor de expansão do Tecball no Brasil, Fábio Menusso, que explica para a gente o porquê desse nome, hein, Fábio? Prazer tê-lo aqui na Rádio Nacional.
Olá, André. Satisfação falar com você, com seus ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouco mais sobre o Tecball. Então, o início do Tecball é um pouco curioso. As pessoas não sabem que lá no começo o Tecball, na verdade, era um produto, né, uma marca. A mesa curvada, né, que foi concebida lá em 2013 na Hungria, quando um ex-jogador de futebol chamado Gábor e um cientista da computação chamado Victor estavam fazendo uma brincadeirinha lá, jogando com uma bola em cima daquelas mesas de concreto, né, de pingue-pongue que a gente encontra nas praças. E o Gábor, né, falou assim: olha, por que essa mesa não é curvada, né? O jogo ia ser bem mais legal, mais dinâmico. E pronto, daí surgiu um produto Tecball, que era justamente essa mesa curvada, que fez um sucesso imediato, né? Então, lá no início, era meramente um produto, que esse nome, na verdade, tem ali uma conotação junto à tecnologia, né? Lembra o termo tecnologia, que traz um ar de modernidade. Então, decidiram batizar o produto, a marca, de Tecball, né? E só posteriormente que ele se transformou num esporte, porque enxergaram o potencial, né, de fazer do Tecball um esporte, e que em 2017 foi criada a Federação Internacional, e agora é um dos esportes que mais cresce no mundo.
E é uma modalidade que vem crescendo muito, né, Fábio? Cada vez mais gente praticando, e acho que muita gente vem do futebol, né?
É isso mesmo, André. A modalidade bate recorde em termos de crescimento, né? Desde o momento da fundação da Federação Internacional até hoje, já foram estabelecidas mais de 150 federações nacionais ao redor do planeta. Em todos os continentes nós temos federações nacionais. E no Brasil a modalidade chegou de maneira informal, né, no ano de 2018, mas agora a gente já conta com a Federação Brasileira de Tecball, a CBTEC, que foi criada em 2021. E como você muito bem frisou, né, a gente tem uma grande vantagem aqui no Brasil, que atletas de futebol enxergam também no Tecball uma possibilidade de praticarem o esporte em alto nível. Então a gente tem essa facilidade de encontrar aí o talento dentro do Brasil. Inclusive vários desses atletas de futebol que vieram também para o Tecball, estão praticando Tecball, eles encontram destaque em nível nacional e internacional. Já foram campeões, inclusive, de torneios internacionais importantes. Então isso é uma facilidade muito grande. E também o Tecball tem a vantagem do atleta, né, ele poder estender mais a sua carreira do que no futebol, que exige mais fisicamente. Então muitos deles veem no taekwondo uma possibilidade de continuar suas carreiras, né? Aqueles que jogam de maneira mais profissional, mas mesmo os atletas amadores que amam o esporte podem encontrar no taekwondo a continuidade, né? Continuar jogando mesmo numa idade um pouco mais avançada.
E quais são os objetivos do esporte, do taekwondo, não só no Brasil, como também internacionalmente? Que a gente pode esperar daqui para frente?
Então, no Brasil, no futuro próximo, aí a gente pretende criar mais federações estaduais que possam ajudar a fomentar a modalidade nas suas regiões, junto às secretarias de esporte locais, e também introduzir, né, o taekwondo dentro do mundo escolar, mundo universitário, que é importantíssimo, né, para o crescimento de qualquer modalidade. E internacionalmente, o objetivo do taekwondo é se tornar um esporte olímpico, que num primeiro momento pode parecer um sonho distante, mas na realidade, né, o taekwondo é sim um concorrente muito sério a se tornar um esporte olímpico, talvez até mesmo em 2028 em Los Angeles. Essa é a nossa intenção, mas se não acontecer em 2028, em 2032 nós temos excelentes chances disso acontecer, porque qualquer modalidade que tem esse objetivo tem que cumprir vários requisitos, né? Não é só simplesmente por ordem de chegada, por assim dizer. O Comitê Olímpico Internacional tem vários critérios, e o taekwondo já conseguiu alcançar vários critérios importantíssimos, né? A gente já é esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico Africano, pelo Comitê Olímpico Asiático, nós fomos esportes medalhistas nos Jogos Europeus desse ano, entre outros vários requisitos que são necessários. E popularidade também, o taekwondo é um esporte atualmente aí com grande popularidade. Então o Comitê Olímpico Internacional vê vários critérios, analisa vários aspectos para tornar um esporte olímpico, e a gente está bem posicionado para isso. Então a gente tem aí boas chances de nos tornarmos olímpicos, pelo menos, né, em 2032, se não acontecer antes.
Por fim, há cerca de 10 dias tivemos aí um campeonato, o Taekwondo Tour em Copacabana, né, com clubes de camisa pesada disputando, Vasco, Flamengo. Vasco foi até campeão no feminino, tivemos um amistoso Vasco, Flamengo. Qual a importância dos clubes de camisa para popularizar ainda mais esse esporte, Fábio?
Isso, André, nós tivemos agora recentemente, né, o primeiro torneio internacional de taekwondo na América Latina, que aconteceu no Rio de Janeiro, com as finais em Copacabana, né? Recebemos 120 atletas de 17 nacionalidades, e o evento foi um enorme sucesso, tanto é que existe uma grande chance aí dessa etapa no Rio de Janeiro se tornar fixa dentro do calendário de competições da Federação Internacional. E nesse torneio, né, o Vasco e o Flamengo, que são pioneiros na criação de equipes de taekwondo, mandaram seus representantes, e a gente acredita que outros clubes grandes do Brasil também vão montar suas equipes de taekwondo, porque o taekwondo e o futebol, né, tem grande sinergia entre si. Vários atletas profissionais de futebol adoram praticar o taekwondo também, né? Então, para nós, para o taekwondo, isso acontecendo é excelente, porque, obviamente, né, qualquer modalidade que tenha ali clubes de futebol por trás, emprestando suas camisas, faz com que a modalidade ganhe muito em notoriedade, em popularidade. E então nós estamos aí inclusive com planejamento de talvez até mesmo criar ligas de taekwondo no Brasil e internacionalmente. Existem conversas acontecendo nos Estados Unidos e na Europa também, criar ligas juntamente com as equipes de futebol, né? Então isso é algo que nós estamos ventilando para o futuro, que sem dúvida nenhuma vai ajudar o taekwondo com seus objetivos.
Tá aí, portanto, Fábio Menusso, diretor de expansão do taekwondo no Brasil, participando aqui da Rádio Nacional. O taekwondo vem por aí, viu, Rodrigo?
Que legal, beleza, e a expectativa é enorme. Obrigado, André Marques. 18 horas, 44 minutos. Vamos conferir os resultados dos jogos de hoje, da Liga dos Campeões da UEFA. Galatasaray e Copenhague empataram em 2-2. O Bayern de Munique derrotou Manchester United por 4-3. Arsenal goleou o PSV Eindhoven 4-0. Sevilha e Lens empataram em 1-1. E o Real Madrid derrotou Union Berlim por 1-0. O Braga em casa perdeu para o Napoli pelo placar de 2-1. Assim como o Benfica, que em casa perdeu para o RB Salzburg por 2-0. E finalizando os resultados de hoje, Real Sociedad e Internacional empataram em 1-1. Algum resultado surpreendente, Mário Silva?
Olha, dentro do nome, vamos dizer assim, de cada time, vou ficar com a vitória do Leipzig em cima do Benfica. Se bem que o Benfica, o Salzburg em cima do Benfica. Parece que foi um resultado surpreendente. O empate da Internacional, mas foi em casa, né? O jogo foi em São Sebastião, né?
Foi o Real Sociedad e Inter. Foi na casa do Real Sociedad. Foi
também, é São Sebastião, se eu não estou enganado.
Isso. País Baixo.
País Baixo. É bom lá, hein? Tem aquela cidade linda ali. Bilbao, inclusive. 1-1, esse empate também. O resto não, o resto estava no conforme. E esse Bayern de Munique e Manchester United foi um jogão.
4-3.
A única coisa que desandou no jogo foi a camisa que o Manchester United me usou, que eu não sei se é do Corinthians, se é do Atlético Mineiro ou se é do Besiktas. Escolhe uma que
Descaracterizou completamente.
É para vender camisa.
18h46, e voltando a falar do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebe um Flamengo em crise daqui a pouquinho no estádio da Serrinha, em Goiânia. Quem tem mais informações dessa enorme crise do Mengão é o repórter Rodrigo Ricardo.
É, meu xará, rapidamente, só mandar um abraço pro nosso querido André Barros, que é aniversariante de hoje. Vou chamar ele para jogar uma partidinha em tecbol, até para comemorar esse aniversário aí. Falar então de Goiás e Flamengo, o jogo que é daqui a pouquinho, às 7h, lá no estádio da Serrinha. Já saíram as escalações, o Goiás vai vir com o Tadeu no gol, o Maguinho na lateral direita, Lucas Alter na zaga ao lado do Bruno Melo, com o Hugo na lateral esquerda, meio de campo tem o Morelli, o Luiz Oyama, o Guilherme, no ataque o Anderson, Matheus Babi, e o 77 Alano. Esse é o time armado aí pelo técnico Armando Evangelista. Mas antes, vamos falar desse Goiás que está melhorando o sistema defensivo com o zagueiro Lucas Alter.
Com certeza, num jogo desse você tem que estar atento o jogo todo, né? A todo minuto, a todo segundo, porque é de uma qualidade assim absurda o time deles. Mas defensivamente eu acho que está nítido que a nossa equipe evoluiu muito nos últimos jogos. A gente tem sofrido pouco. No último jogo foi fatal aquele gol ali que a gente tomou no final, mas eu acho que defensivamente a gente vem evoluindo a cada dia. Eu acho que não é só para esse jogo que a gente vem trabalhando.
Tá aí o Lucas Alter, zagueiro do Goiás, lembrando que o Goiás vem de derrota por 1-0 para o Palmeiras, gol já aos 53 minutos lá no Allianz Parque, gol do Breno Lopes, aquele gol que o Breno Lopes saiu brigando com a torcida, teve que pedir desculpa, enfim. E que também quem fala é sobre o seu time, sobre o Esmeraldino, que tá aí tentando ficar mais longe dessa zona do rebaixamento, é o técnico português Armando Evangelista.
Mas nós sabemos que quando defrontamos um time com os valores individuais que referiste muito bem que eles têm, temos de estar precavidos para qualquer coisa. Sabemos que não é normal num time grande estar uma sequência de jogos com as prestações que eles têm tido, e eu acredito que eles vão olhar para este jogo como uma oportunidade para reverter isso mesmo. Temos de estar preparados para isso dentro da nossa organização, daquilo que temos vindo a fazer, porque parece-me que a equipa está competitiva, o Goiás está competitivo, o Goiás tem noção das dificuldades que todos os adversários nos colocam, mas a verdade é que nós também temos colocado dificuldades ao adversário. É continuar a acreditar no trabalho que está a ser feito, porque só assim é que podemos ambicionar bons resultados.
Tem que acreditar, técnico Evangelista aí acreditando no Goiás, que tem um Flamengo que tenta esquecer os problemas fora de campo, está sendo chamado de clube da luta depois dos últimos incidentes, dirigente brigando, jogador brigando, mas a grande novidade nesse Flamengo de hoje do Jorge Sampaoli é a estreia do goleiro argentino Agostinho Rossi. Rossi, que chegou uns 3 meses atrás aí no Flamengo, mas ainda não tinha estreado como titular. O Matheus Cunha ganhou essa vaga. Inclusive, o Matheus Cunha hoje está no banco de reserva. Está dando uma poupada aí no Matheus Cunha. Lembrando que o Flamengo tem uma grande decisão no domingo aí contra o São Paulo. O Flamengo do São Paulo desta noite tem o Rossi no gol, lateral direito é o Mateuzinho, lembrando que o Wesley está suspenso, então não poderia jogar mesmo. A dupla de zaga vai ser o Fabrício Bruno com o Pablo, lateral esquerdo Ayrton Lucas, meio de campo o Thiago Maia, Gerson e Vitor Hugo. É, o Everton Ribeiro ali também, o último homem do meio de campo. E no ataque é Bruno Henrique e Pedro. Esse é o time armado pelo Jorge Sampaoli para daqui a pouquinho, meu xará.
Obrigado, Rodrigão. Ô, Mário.
Oi.
Que crise é essa que vive o Flamengo, Mário?
Uma loucura, né? Com relação ao terceiro round de briga, que foi do Marcos Braz, eu acho que a polícia devia ser rigorosa, porque você brigar, seja quem for com quem for, dentro de um shopping, ameaçando machucar a criança, algum maluco sacar uma arma, tem que guardar todos os dois. E ainda mais tem que saber por que ele bateu presença na câmara e não estava lá. Entendeu? Então isso é só para não deixar passar em branco. Com relação à escalação, pode botar em campo, está poupando alguns, né? Está poupando, por exemplo, o Pulgar. E tá fazendo a questão de você botar o Rossi. Eu até brinquei hoje, eu gravei uma live pro meu YouTube dizendo o seguinte: contrataram o único argentino que o São Paulo não gosta. Bolas, todo mundo joga e o cara não joga, gente. O cara é goleiro internacional. Agora, aí vem um detalhe. Pode ser que ele tava esperando. Vai botar numa hora contra o Goiás. Pra de ver repente qual... ele vai bem. Aí tem aquela velha máxima que só não vale pro Pelé. Time que tá vencendo no semestre, vamos de Rossi.
Pode Lembre acontecer. Por que não vale pro Pelé?
Porque o Pelé não tinha substituto, né, amigo? Você vai tirar o Pelé. O Lula dizia assim, o técnico: o time que tá ganhando não se mexe, exceto pro Pelé.
É.
Ué, o Pelé volta sempre. Pelé sempre voltava. Garrincha sempre voltava. Agora, uma questão do goleiro, os últimos, o gol do São Paulo foi falha do goleirão do Flamengo. O Matheus Cunha.
Você achou, Mário?
Achei.
Eu achei
que no meio do caminho do
Ayrton Lucas
também.
Que cavou uma falta desnecessária. Sim. Quando o Caleri subiu, ele viu que não ia ganhar.
Da própria zaga, que não acompanhou o Caleri.
Mas ele faz também uma.
Todo mundo achando que estava impedido.
Mas ele vai achar a mãe de todos os erros.
Não pode achar.
Ele também faz um movimento que vai e volta, foi pego no meio.
Verdade.
Já era, um abraço. Agora, o Rossi é bom goleiro, tem mais experiência. O Flamengo vai ter uma partida extrema pesada, com muita experiência que tem que ter em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, sem a Arrascaeta, eu estou apostando no São Paulo.
Sem a Arrascaeta, o São Paulo é... E com a Arrascaeta?
1-0 vai para os pênaltis.
E sem a Arrascaeta?
1-0 não vai para os pênaltis.
E hoje com o Goiás?
Hoje vai ser 3-0 o Flamengo. Eu tive uma inspiração.
Esse é Mário Silva, ponto, meu amigo. Acabou, não precisa mais nem ver o jogo. 18
você
horas.
Você não falou o seu palpite.
Você não me perguntou.
Tô perguntando agora.
Flamengo, com muita autoridade, vence por 1-0. 18h53, esse é o No Mundo da Bola e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes e Astrid Nick trazendo um resumo do que aconteceu de importante hoje no esporte olímpico e paralímpico.
A seleção brasileira feminina de vôlei venceu seu quarto jogo contra Porto Rico por 3-0. Até o momento, o Brasil só perdeu 2 sets contra a Bulgária. O torneio pré-olímpico entra agora na sua reta final. Na madrugada de sexta-feira, o jogo é contra a Turquia. No sábado, Bélgica e as donas da casa, o Japão, no domingo. Wagner Gomes, agora vai ficar mais difícil ainda, né?
Exatamente. O Brasil pegou os jogos mais fáceis no início, embora tenha dado uma engasgada aí com a Bulgária. Ninguém esperava que fosse engasgar esse jogo. O Brasil tem cometido muitos erros. Ontem, contra o Peru, no primeiro set, errou demais. Foram 8 erros, mais ou menos. Então, tem que corrigir isso. A equipe está bem rodada, o Zé Roberto conseguiu botar todo mundo para jogar, mas vai ficar muito difícil, porque a Turquia é considerada a melhor seleção do momento. É a seleção a ser batida. A Bélgica, nem tanto, ela está em quarto lugar no torneio pré-olímpico. Mas o último jogo é contra as donas da casa, no sábado, às 7:00 da manhã, que é o Japão, que também é uma equipe muito difícil, é uma equipe que tem que ter muita paciência, porque trabalha muito a bola, defende demais, tem bom saque, acelera às vezes os ataques, então o Brasil tem que ficar muito atento, porque são apenas duas vagas, só as duas primeiras passam e se classificam para os jogos do ano que vem, Astrid.
Wagner, e o pré-olímpico de basquete feminino? A Confederação Brasileira de Basquete definiu o local da competição. A data já sabemos que será de 8 a 11 de fevereiro de 2024.
Exatamente. A princípio, a competição seria no Rio de Janeiro, né? Mas acabou fechando com a capital do Pará. Vai ser na cidade de Belém, como você disse, de 8 a 11 de fevereiro do ano que vem. Na realidade são 4 sets, são 16 equipes que serão divulgadas até o final do ano e elas serão divididas entre Brasil, Hungria, Bélgica e China. São 4 equipes em cada chave, seguindo para a classificação do pré-olímpico. O Brasil conseguiu entrar, classificar para o pré-olímpico, porque venceu a America Cup deste ano. O Brasil está aí dentro do pré-olímpico e é uma das sedes da competição, Astrid. Esperamos que a gente consiga essa vaga, né?
Obrigado, muito obrigado, professor Wagner e Astrid Nick, 18:56. Fechando essa quarta de muita bola rolando, São Paulo recebe o Fortaleza no Morumbi, último jogo antes da grande final da Copa do Brasil. A tendência é que o técnico Dorival Júnior aposte num time formado por reservas, já pensando no jogão contra o Flamengo domingo. Já pelos lados do Leão do PC, essa será a 100ª partida do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe pelo Brasileirão. Ele fala sobre essa marca.
No, que es lo primero, agradecer a toda la gente que confía en el trabajo mío y de toda la comisión técnica de día a día, agradecer a mis jugadores, agradecer a la torcida por el cariño y tengo que decir eso provoca en mí una responsabilidad aún mayor. Sí, es o cuidar lo que hemos o conseguido con tanto trabajo. Entonces, cuando uno consigue una cosa, él quiere continuar con eso y es o futbol sabemos que es momentos y estos momentos en mi caso tengo que cuidar mucho y para o cuidar mucho de eso necesito el apoyo primero de mis jugadores, de mi comisión técnica, de directoría. O cariño y el apoyo de los torcedores, entonces esa responsabilidad es, no sabía de esto de los 100 partidos, porque estoy siempre juego a juego, más va a ser un juego más, y un juego como siempre el más importante, porque es o que vamos a trabajar de aquí hasta el próximo juego con San Pablo.
Mário, São Oi. Paulo e Fortaleza, São Paulo obviamente pensando assim como o Flamengo na decisão de domingo.
É, só que o São Paulo dizem que vai jogar com o time reserva. E aí eu acho que vai dar Fortaleza. Até porque o São Paulo, vale lembrar, que no Campeonato Nacional ele não ganha 7 jogos. E o Fortaleza tem um time muito bem montado pelo Vojvoda, que é um treinador que quando virar o ano, bota aí no caderninho aí, quando virar o ano, vai ser o treinador mais valorizado, além do treinador que ganhar o Campeonato Brasileiro. O Vojvoda, inclusive, tem informações. Foi sondado pelo Vasco e foi sondado pelo Flamengo.
Tá anotado, Mário. 18:58, rapidinho para fechar. A torcida do Botafogo teve uma boa notícia hoje. O goleiro Lucas Ferri voltou às atividades sem nenhum tipo de limitação no treino realizado pela manhã e vai ficar de fora das 2 últimas atividades por conta do travamento das costas. Ferri teve um travamento nas costas em um encontrão no primeiro tempo no jogo contra o Atlético Mineiro e precisou ser substituído no intervalo. Botafogo volta a campo sexta-feira para enfrentar o Corinthians em Itaquera, Mário, para fechar aí o Fogão.
Fogão vai pegar o Coringão e passar por cima, eu acho.
Daqui a pouco tem jornada esportiva.
Tem.
Encontro marcado, eu fico por aqui. Uma boa noite, obrigado pelo carinho e um forte abraço, galera. Rodrigo Campos.